Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, falo nesta tarde sobre a burocracia no Brasil, monstro que devora o ânimo de quem deseja produzir e, ao mesmo tempo, se inserir na modernidade. Estrutura silenciosa que conduz à marca do atraso e da ineficiência. A burocracia brasileira coloca a gestão pública muito distante da eficiência do sistema bancário do nosso país e nos coloca ainda muito longe, longe mesmo, da era da internet. A burocracia surgiu com o Estado moderno e alcançou sua verdadeira dimensão com o intervencionismo estatal e através da regulação, com a ingerência do poder público sobre os negócios privados. Daí o sentido pejorativo atribuído à palavra, uma burocracia que, através da manipulação do poder, busca preservar privilégios e satisfazer suas próprias aspirações, ao invés de bem servir a cidadania. A tendência a tudo regular no Brasil também pode ser fruto da sua herança histórico-cultural, vinda da Europa mediterrânea. Excesso de regulação, que requer uma máquina burocrática de grande porte, desdobrada pelos três poderes da República e pelos três níveis da federação, e que muitas vezes contamina a própria iniciativa privada, vítima maior dessa indomável estrutura. A burocracia, pela sua própria dimensão, tem altos custos operacionais, assim expressa no número de funcionários, nem sempre bem treinados, recrutados muitas vezes por acomodações de natureza nitidamente política. Tem ainda outros custos implícitos, o que hoje se convencionou a chamar de custo Brasil, e que pode ser classificado em duas formas. A primeira delas corresponde aos procedimentos que fluem dos emaranhados de leis, decretos, portarias e resoluções, muitas vezes até conflitantes, destinados a atender toda essa teia de regulação que passa pelo fisco, envereda pela Previdência Social e se prolonga até o meio ambiente. A segunda forma de custo está refletido no aumento da economia informal, cujo índice é o que mais cresce no país e do qual o emprego é da pior qualidade, precário, e resulta em desperdício de produtividade, comprometendo o esforço produtivo de toda a nação. A burocracia, senhora presidenta, compromete o crescimento econômico, onde se pode constatar, de um modo geral, que o tamanho da economia informal está na razão inversa ao grau de desenvolvimento de um país. Uma regulação abundante e estrita não garante a priori melhor qualidade da produção, mas serve de pretexto para a interpretação dos dispositivos, que, resultando no impasse burocrático, abre caminhos para as formas variadas de corrupção. O Brasil ainda mantém sólidas as amarras tecidas desde 1930, na esteira da formação de um pacto social voltado para a criação e operacionalização de um Estado com forte teor intervencionista. Naquele ciclo, senhores senadores, as oligarquias rurais garantiram a intocabilidade da estrutura fundiária. O caciquismo regional passou a contar com as benesses dos governos. Os núcleos urbanos se submeteram a um processo de alienação política e o Estado promoveu intenso controle nas relações trabalhistas, que se conserva até hoje. Esse acordo fomentou a expansão da burocracia nas três esferas da administração pública, imprimindo força às massas funcionais de baixa qualificação, que por sua vez, eram e continuam, em grande parte, a ser comandadas por prepostos da classe política. O regime militar acentuou o centralismo tributário e a intervenção do Estado na economia. Ao final da década de 80, os empresários, diante de pressões de grupamentos corporativos e da excessiva carga de benefícios impostos pela Constituição de 88, regime jurídico único, eliminação de seletista, estabilidade rígida, abandonaram o pacto burocrático, passando a exigir eliminação ou redução na atividade econômica do Estado. A abertura da economia, consolidada na era de Fernando Henrique Cardoso, não foi suficiente para atenuar a força da democracia, da burocracia. Para enfrentar clima mais liberalizantes e demandas ambientais, os grupamentos burocráticos tiveram que repactuar alianças, procurando novos atores e novos espaços. A base partidária de apoio ao governo foi um deles, através de sua estrutura sindical. Em muitas ocasiões, o servidor despreparado para as funções de Estado cria ele próprio mecanismos, às vezes de poder, às vezes ideológicos, gerando empecilhos e obstáculos à eficiência da organização pública. Senhora Presidente, senhores senadores, gastar cerca de 20 bilhões por ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em preenchimentos de formulários, declarações e outras burocracias previstas em lei é uma aberração e acontece no Brasil, onde também tirar licença ambiental demora mais de um ano e as decisões das instâncias da justiça, em muitos casos, só aparecem depois da morte dos envolvidos. Passar por 15 etapas e precisar de, no mínimo, 152 dias, nos Estados Unidos o prazo é de 4, para abrir um pequeno ou médio negócio, significa para um empreendedor um desses sacrifícios que só faz quem ainda tem fé no país, onde a Receita sabe coletar impostos de primeiro mundo e oferecer serviços de quarto mundo. A dificuldade em abrir novos negócios na América Latina é um indicador simbólico e eloquente dos entraves na região. Segundo dados do Banco Mundial, a abertura de novas empresas na América Latina demanda cerca de 80 dias, contra 70 na África e 50 dias na Ásia. Nos países desenvolvidos, a média cai para 30 dias. O Brasil seria o país onde a demora é maior, em média, 152 dias para abrir um novo negócio. Na Austrália, a demora é de apenas 2 dias. O prazo para a abertura de uma empresa, até que possa efetivamente operar, gira em torno de 90 dias, segundo o presidente da Confederação Nacional do Comércio. A média mundial é de 60 dias. Enquanto o prazo corre, os empreendedores arcam com os custos de aluguéis, impostos, sindicatos e outros, sem que haja retorno algum. Uma simples transferência de domicílio pode levar mais de 60 dias para obter a regularização junto aos órgãos fazendários. Espera que o novo Código Civil possa simplificar os procedimentos para essas empresas. Agora surge uma nova esperança com a revisão desse instrumento de ordem jurídica do país. As empresas brasileiras, em particular as pequenas e as micro, vêm enfrentando nos últimos tempos crises sucessivas de sustentabilidade por causa da alta carga tributária e do excesso de burocracia estatal. Há 2 milhões dessas empresas no país, empregando 9,7% da população, ou seja, 7,3 milhões de pessoas. Lamentavelmente, porém, a constante criação de empresas de pequeno porte apresenta, em paralelo, taxas igualmente altas de mortalidade. As causas da volatilidade são encontradas na dificuldade de acesso ao crédito, na falta de apoio técnico, no gerenciamento inadequado e na baixa qualificação profissional. Além dessas limitações, cabe destacar o impacto negativo da burocracia, a forma e o número de exigências e os custos que o processo representa.